Começa agora o ChinaCast, o podcast do ChinaGate, apresentado por Rodrigo Giraldelli.
Enquanto muitos países ficaram parados 3 anos por conta da pandemia, a China avançou 30 e eu posso provar. Eu que viajo para a China para mais de 20 anos, já fui 28 vezes, cheguei sexta-feira passada do momento aí que eu tô gravando esse vídeo para você. Então essa foi a minha 28ª viagem. Eu vou dividir aqui nesse vídeo. Na verdade, acho que vai rolar uma série de vídeos, porque eu tenho bastante coisa para comentar. Eu vou dividir com você aquilo que eu vi de diferente 4 anos depois que eu voltei lá para a China. E por que eu tô falando voltei lá para a China? Porque eu já tô no Brasil. Eu fiquei na China 15 dias, 15 noites, 14 noites, mais ou menos isso, trabalhando 13 dias lá na China. Eu tirei muita foto, fiz bastante vídeo, só que eu não postei muita coisa de lá, porque realmente a vida estava corrida demais, eu tinha muita coisa para fazer, só que eu separei bons trechos e várias anotações que eu quero dividir com você aqui nesse vídeo, então vamos para ele. Lembrando que esse vídeo aqui vai ter uma pegada mais cultural, mais de curiosidade, mais de viagem, porém o que a gente faz mesmo aqui na ChinaGate é ajudar você que quer comprar produtos da China de forma lucrativa, segura, trazer para o Brasil e revender com lucro. Tudo que você precisa saber sobre nós, você encontra aí no link da descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. E mais ao final eu te digo como você pode ir para a China fazer uma viagem de negócios com o objetivo de compras. A gente te ajuda nisso também. Inclusive, esse foi um dos meus objetivos de ir lá para a China, refazer todos os meus contratos e contatos para ajudar você a viajar para lá e comprar mercadorias com preço e uma qualidade excelentes. Bom, a primeira coisa que eu quero destacar aqui para você em relação à China é o potencial dos caras de evolução. Eles evoluem muito, numa quantidade muito grande e muito rápido. Ficou estranha essa construção, mas é que assim, eles têm um grande salto de evolução num curto espaço de tempo, porque existem países que têm um grande salto de evolução, só que demora muito. O Brasil é um deles, né? Mas a China consegue fazer isso, consegue mudar muitas coisas, tanto em comportamento, cultura, negócios, tecnologia, num curto espaço de tempo, e isso é impressionante. E a primeira vez que eu fui para a China foi em 2003. Eu visitei a Canton Fair, visitei a cidade de Shenzhen. Talvez a minha editora vai colocar aí algumas fotos ou vídeos mostrando um pouco daquilo que eu estou falando nesse vídeo. E eu digo que cada ano que eu volto na China é uma China diferente. Por quê? Porque a evolução é muito rápida. E dessa vez, uma das coisas que me chamaram muita atenção foi a evolução que eles tiveram na questão do trânsito. O trânsito na China era, até pouco tempo atrás, muito caótico. Era muita buzina, era gente passando no meio dos carros, bicicleta, tuk-tuk, pequenos veículos de carga, caminhão, ônibus, carro, moto, tudo junto. Só que agora a China está organizada. Tem até vídeo meu na China me borrando de nervosismo ao cruzar uma avenida dentro de um tuk-tuk. E isso está muito organizado. Pode parecer besteira, mas se você comparar que há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, era um total caos você trafegar pelas ruas de grandes cidades chinesas e hoje a coisa toda está organizada. Eu fiquei, junto com os meus amigos que viajaram comigo, impressionado com os táxis nas cidades de Xangai e os táxis nas cidades de Shenzhen, não avançando o carro sem antes a gente colocar o cinto de segurança no banco de trás. Muito impressionante isso num país que até pouco tempo atrás ninguém usava nem capacete para andar de moto. Então eu fiquei impressionado com a organização que eles estão tendo no trânsito. Nesse caso, é a evolução que a China teve. Nada diferente, nada à frente de outros países. É que eles estavam com uma defasagem muito grande, mas chegaram rapidamente nesse ponto. E as cidades estão bem organizadas, o trânsito está bem organizado. Chineses não avançam na faixa de pedestre. Fico esperando o sinal abrir e isso é muito bom. Tá melhor do que no Brasil essa parte. A gente já respeitava mais as faixas de pedestre antes e também a questão de cinto de segurança, mas agora na China virou lei, todo mundo organizado. Pelo menos em Xangai e em Shenzhen, que foram as cidades que eu mais notei isso, o negócio tá bem bom de se ver. Ponto número 2 que me chamou muita atenção foi a limpeza. Eu já escrevi e-books dizendo que o conceito de limpeza na China é bem diferente do conceito de limpeza no Brasil. E assim, aqui vale uma ressalva. De novo, eu andei em grandes centros nas áreas mais centrais, que têm uma tendência natural de serem mais cuidadas, né, espaços públicos mais organizados e mais cuidados pelos governantes. Tão pouco, aliás, eu vi, digamos, o que eu penso ser o melhor de Xangai, o que eu penso ser o melhor de Shenzhen, o que eu penso ser o melhor de Yiwu. Yiwu é uma cidade, para os padrões chineses, um pouco menor e mais interiorana, com uma evolução brutal. Só que assim, eu já viajo para essas cidades que eu acabei de dizer há muito tempo, como eu já repeti algumas vezes nesse vídeo. E as cidades estão limpas. Estão limpas. Coisas assim que você não vê lixo na rua, você não vê sujeira, nem mesmo sujeira de árvore, né? Sujeira de coisas normais aí da natureza. As cidades estão muito mais limpas do que antes. E isso me chamou a atenção. Ponto número 3, a comida. Graças ao bom Senhor Jesus, está tendo cada vez mais restaurantes com uma culinária que seja mais agradável aos paladares dos ocidentais mais chatos e enjoados para comida, como eu. Eu viajo para a China e eu sempre, quando eu viajava com os clientes, eu tinha duas categorias de clientes. A categoria cliente avestruz, que é aquele que come de tudo, que gosta de experiências gastronômicas diferenciadas, e o cliente enjoado, que eu sou mais desse lado. Cliente que não come nada diferente, que prefere manter ali tudo mais perto do que ele come no Brasil. Então, assim, o cliente avestruz, ele sempre vai pelo aquilo que é mais diferenciado e tem um bom estômago e um bom intestino também. E eu vejo que eles são mais felizes, porque eles provam coisas novas, gostam, não gostam e assim, vai tendo mais experiência na vida do que aqueles que preferem ficar no básico ali, numa pizzinha, no hambúrguer, no McDonald's, num KFC e num macarrãozinho, né? Nada contra, mas são só duas características. Eu sou mais para esse lado, o lado do conservador, eu não sou muito dado a experiências gastronômicas. Então, para nós, agora, tá cada vez melhor você encontrando bons restaurantes que servem uma boa carne, uma boa massa, um bom hambúrguer e coisas que a gente mais gosta de comer, coisas mais parecidas com o que a gente come aqui no Brasil. Dica extra aí nessa área de comida é que na China tem muito restaurante do Oriente Médio, restaurante libanês, restaurante sírio, restaurante árabe como um todo, né? E isso é muito bom, porque aqui no Brasil a gente também conhece muito dessa culinária e sempre é bom comer ali um espetinho, uma kafta, um pão sírio, uma coalhada, né? Então isso tem muito na China também, além de todos os outros pratos da culinária árabe que lá eles oferecem. Mas eu, sinceramente, tenho dois, assim, relatos importantes para fazer. Lá em Yiwu, comi num restaurante chamado Sandy Blue. Eu não lembro bem o nome. Acho que é Sydney Blue. Vou ver se eu coloco alguma foto ali. E, cara, eu comi uma carne nesse restaurante que dá pau em muita steakhouse brasileira, tá? E comi um bife ao Wellington lá, que foi um dos melhores que eu já comi por aí. Um amigo meu também me levou num lugar lá em Yiwu chamado Terrace. Terrace. Não sei se é Terrace com I ou com E. Acho que é com E. Terrace. Vou colocar uma foto aí também para vocês. Que eu comi um hambúrguer que entrou de cara no meu top 3 mundial. Top 3. Comi na China. Isso é muito bom. Agora, não pense você que comida chinesa é ruim, não. Comida chinesa é boa. Só que ela é muito diferente. Em alguns casos, você não consegue pedir. Eu mesmo não falo chinês. Então, quando eu tô com um chinês do meu lado, um amigo que sabe pedir do jeito que eu falo, olha, não gosto de coisa muito apimentada, não gosto de comida fria, gelada, gosto mais assim, assado. Eu já tive banquetes na China, assim, que eu comi muito bem, fiquei muito feliz. Vale dizer que a comida chinesa, via de regra, ela é um pouquinho mais oleosa que a do Brasil, e para quem não tem um intestino aí muito organizado, pode dar um piriri. Eu tive, nessa vez, teve um dia que eu passei vergonha perante os meus colegas lá, que eu fui no banheiro mais de 10 vezes durante o dia. Gente, era de hora em hora, às vezes menos de uma hora eu tinha que ir em algum banheiro. Agora, você imagina isso numa viagem de negócio onde você está toda hora em táxi, em carro, e você está fazendo reuniões de negócio, é complicado. De qualquer forma, você viajando para a China, você não vai sofrer tanto quanto antes. Até porque tem cada vez mais restaurantes ocidentais também, os fast foods, para você se virar ali, não come tão bem na questão da qualidade, mas você se vira tranquilamente aí com McDonald's, com Burger King, com KFC, com Pizza Hut e outros restaurantes assim. Eu comi lá em Xangai até num restaurante de healthy food, de comida saudável, chamado Wagas, que é os meus amigos que eu estava viajando comigo quiseram ir lá para comer uma salada, tudo. Confesso que eu comi um macarrão, mas tomei uma vitamina de frutas ali e foi muito bom. Esse restaurante, eu não conhecia essa rede, não sei se tem em muitos lugares na China, mas o intuito dessa parte do vídeo é te dizer que tá muito mais fácil, tá muito mais evoluído. Às vezes você vai ter algum perrenguezinho, sim, mas tá bem de boa. Essa parte me chamou a atenção de forma positiva lá na China. Bom, eu tenho vários outros pontos aqui para falar com você, só que esse vídeo tá ficando longo demais, então eu vou quebrar ele aqui. E eu gravo um outro vídeo continuando essa história do que eu vi de diferente 4 anos depois que eu voltei para a China, tá? Então segue a gente aí no canal, fica de olho nos próximos vídeos, ative a notificação para ser avisado quando ele surgir e se ele já foi publicado, uma semana aí mais ou menos depois da publicação desse, dá uma olhadinha aí na data, já vai ali no canal, navega que você vai encontrar a parte 2 desse vídeo. Lembrando que se você quiser ir para a China para fazer compras, pode chamar a gente aqui, compras internacionais por CNPJ com objetivo de revenda, não de excursão de compras para uso e consumo, não é disso que a gente fala aqui. É importante dizer, né, porque esse vídeo tem uma pegada mais aí, digamos, cultural. Nosso trabalho é ajudar pessoas que querem importar da China para revender os produtos com lucratividade. Se você tem essa intenção, vai aí no link da descrição ou do primeiro comentário, chama a gente no atendimento que nós teremos o maior prazer de dividir essa nossa experiência para que você tenha uma boa experiência também lá na China e consiga fazer bons negócios e ter muita lucratividade. Beleza? Vai aí pro link da descrição que a gente está te esperando.
Você ouviu o ChinaCast com Rodrigo Giraldelli. Oferecimento chinagate.com.br.